Muito boa tarde. Cumprimento a Sra. Doutora Marisa Mendonça, Diretora Executiva do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, connosco através desta videoconferência em Cabo Verde, na cidade da Praia. Cumprimento-a desde Lisboa e agradeço muito a sua disponibilidade para nos acompanhar, nesta audição sobre o acordo ortográfico. A estrutura que tínhamos pensado é, Sra. Doutora, fazer uma intervenção inicial, livre, obviamente com as suas impressões sobre este assunto iniciais. Os seus deputados colocarão, se assim o entenderem, algumas questões. Passaria novamente a palavra à Sra. Doutora. Sem mais perda de tempo, Sra. Doutora Marisa Mendonça, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, passo-lhe a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Carlos Barros. Começo por agradecer a oportunidade de me dirigir aos senhores deputados, membros da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Grupo de Trabalho para Avaliação do Impacto da Aplicação do Acordo Ortográfico de 1990. Gostaria de colocar em primeiro lugar algumas notas prévias e recordar que o ILPE é o órgão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que tem como missão a planificação, a execução de programas de promoção, defesa, enriquecimento e difusão da língua portuguesa como veículo de cultura, educação, informação e acesso ao conhecimento científico. Isto está plasmado nos estatutos do ILPE, artigo 9. O nosso Instituto tem, paralelamente à CPLP, uma estrutura interna que integra, para além de mim, o Conselho Científico, presidido neste momento pelo professor Dr. Calando da Silva, e um conjunto de comissões nacionais de cada um dos Estados-membros da nossa comunidade. Tratando-se de uma audição para a comissão, para esta comissão específica, e um grupo de trabalho também específico da Assembleia da República Portuguesa, parece-me oportuno sublinhar que Portugal tem uma comissão nacional presidida pela senhora professora doutora Ana Paula Laborinho e da qual fazem parte representantes de várias instituições, como por exemplo o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, a Academia de Ciências, estão representadas nessa Comissão Nacional. Devo referir que é com todo o prazer que me coloco à disposição de Vossas Excelências para esclarecimentos de âmbito geral sobre o assunto que motivou o convite para esta audição. Passando diretamente à questão do acordo ortográfico, eu gostaria de fazer neste momento um ponto de situação, tendo-me essas informações sido facultadas ao longo das diferentes reuniões do Conselho Científico, mas também por outros contactos mais diretos com as comissões nacionais dos diferentes países. Relativamente à Angola, importa referir que a Angola tem afirmado continuamente a sua não oposição ao acordo, pedindo mais tempo para o ratificar e aplicar. De acordo com o que se tem ouvido e de acordo com as informações que nós também temos, Angola preferia que o acordo sofresse algumas ratificações para depois ser ratificado no país. Requeriu formalmente uma moratória para fazer uma avaliação do impacto, em particular ao nível do sistema educativo. Em 2016, Angola indicou que o seu VON, Vocabulário Ortográfico Nacional, estaria pronto no próximo ano, portanto falamos de 2018. Angola, cabe-nos pensar que Angola não está contra o acordo ortográfico, uma vez que foi o país que mais subsidiou o vocabulário ortográfico comum através do Fundo Especial da CPLP. E o vocabulário ortográfico comum é um dos instrumentos solicitados ao ILPE para o apoio deste acordo ortográfico. Relativamente ao Brasil, importa dizer que o Brasil foi o primeiro país a pôr o acordo ortográfico em vigor, já em janeiro de 2009, após decreto presidencial de 2008, que ditou um período de transição de 4 anos. Ainda em 2009, o acordo ortográfico foi imediatamente aplicado por todas as instituições públicas e pela generalidade das instituições privadas. Esta data limite foi prorrogada por mais 3 anos, isto é, até dezembro de 2015. O acordo ortográfico no Brasil, e é um país para o qual me tenho deslocado várias vezes e cuja Comissão Nacional tem tido um relacionamento muito próximo comigo, devo dizer que no Brasil o acordo ortográfico está plenamente instalado, plenamente implementado desde janeiro de 2016, sendo mesmo de uso universal, generalizado, se puder dizer, ao nível do sistema de ensino, ao nível da imprensa, ao nível das editoras e ao nível dos documentos governamentais. O VONE do Brasil foi produzido pela Academia Brasileira de Letras e já está incluído no vocabulário ortográfico comum. Relativamente a Cabo Verde, este país onde o IRP se cedia, inicialmente houve um período de transição definido para 5 anos. Cabo Verde ratificou em 2009 e este período coincidiu com o período que também foi determinado para Portugal. Em 2015, o prazo limite foi expandido para até 2020. E este processo tem sido um processo normal. Devo dizer que a transição para a nova ortografia ao nível dos manuais de ensino se está a fazer com toda a calma, sem grandes problemas ou sem nenhum problema mesmo. Os livros didáticos até o 8º ano já se apresentam na nova grafia, portanto é um país que tem gerido com muita serenidade este processo de transição. O VONE de Cabo Verde foi produzido pela Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa, que é uma cátedra instituída pela Universidade de Cabo Verde e pelo Camões Instituto de Cooperação e da Língua. E é um VONE, Vocabulário Ortográfico Nacional, também já incluído no Vocabulário Ortográfico Comum. A Guiné-Bissau é um país sobre o qual temos tido muito pouca informação e penso que por razões óbvias, que todos nós percebemos quais são, portanto, sobre este país não podemos dar informações muito precisas. Sabemos que já foi ratificado o acordo ortográfico em 2011, mas nunca foi definido um calendário para o processo de implementação definitiva e uma estratégia de transição da antiga grafia para a nova grafia. A Guiné Equatorial é o país que chega à CPLP bem depois deste tratado, portanto, e que até o momento, também por razões óbvias, consideramos que não tem nenhuma condição para poder integrar, por exemplo, o vocabulário ortográfico comum. Está a fazer o seu caminho próprio de um país que está a reimplementar o português ao nível do território, de maneira que mais tarde certamente terá outras possibilidades de adotar o acordo ortográfico, já vai adotar naturalmente, mas terá outras possibilidades de se inscrever também no vocabulário ortográfico comum. Relativamente a Moçambique ainda não ratificou o acordo ortográfico, o processo está na Assembleia neste momento. Este documento, este processo já esteve e já foi aprovado pelo Conselho de Ministros, portanto, e neste momento espera a ratificação por parte do Parlamento moçambicano. Importa, neste caso, referir que as razões pelas quais Moçambique não ratificou o acordo ortográfico não são as mesmas que Angola apresenta, são situações diferenciadas, tanto que em Moçambique E como eu sou moçambicana, se calhar com mais propriedade consigo falar, já houve diferentes reuniões e diferentes seminários de âmbito nacional para esclarecimentos sobre o acordo ortográfico nas academias, nas escolas, ao nível da administração pública, mas também seminários de reflexão sobre quais as melhores estratégias a adotar para o processo de transição, que calendário adotar e como pensar numa implementação definitiva. Devo dizer que, neste momento, estão as duas grafias em uso, se pensarmos que os softwares que todos nós utilizamos nos computadores já estão a aplicar a nova grafia. Os livros que se usam nas academias são livros normalmente produzidos noutros países que já adotam a nova grafia. O vocabulário ortográfico nacional moçambicano já foi concluído, já está integrado na plataforma VOC, foi produzido pela Universidade Eduardo Mondlane. Portanto, pensamos nós que é uma questão de dias ou de poucos meses e Moçambique passará a ratificar o acordo. Portugal, eu penso que se calhar não tenho muito a falar, é o vosso país, mas dizer que foi o processo formal de adoção do acordo ortográfico foi concluído, formalmente concluído, apesar de existirem pontuais exceções de não aplicação. Falo, por exemplo, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que não o aplica de forma uniforme, e alguns meios de comunicação. Portugal cedeu a sua base computacional e de dados para a construção do VOC. O VONE português foi produzido pelo Celga Iltec, da Universidade de Coimbra, e também já está integrado no vocabulário ortográfico comum. São Tomé e Príncipe ratificou em 2006 e propôs-se implementar até 2012. É verdade que esta implementação ainda não está totalmente completa, mas devo dizer que estive há pouco tempo em São Tomé e Príncipe e verifiquei que há uma atualização já muito generalizada do novo acordo ortográfico. Tivemos há cerca de duas semanas a 12ª reunião ordinária do Conselho Científico e o coordenador da Comissão Nacional de São Tomé e Príncipe fez um pedido claro aos membros do Conselho Científico, ao Conselho Científico, para que o ILP possa apoiar no desenho de uma estratégia para aplicação definitiva e generalizada deste acordo. Devo dizer que o vocabulário ortográfico nacional de São Tomé e Príncipe está praticamente fechado. Pensamos nós que dentro de muito poucos meses, e falo no máximo 3 meses, a depender das autoridades são-tomenses, nós teremos em condições também de colocar à disposição do público este vocabulário nacional na plataforma VOC. Timor-Leste ratificou em 2009, mas formalmente ainda não está em prática. Portanto, há uma grande flutuação ao nível do território entre a utilização da antiga e da nova grafia, mas sentimos que esta nova grafia tem estado gradativamente a ganhar o terreno que achamos correto. Timor-Leste também já concluiu o seu vocabulário ortográfico nacional, já está integrado e disponível através da plataforma VOC. Devo dizer que, ao nível bibliográfico, o Timor-Leste utiliza também materiais produzidos em países onde a nova ortografia já está praticamente, definitivamente implementada, e isto para dizer que neste momento em Timor também se assiste a este uso das duas grafias em simultâneo. Portanto, estas são algumas informações muito objetivas que eu gostaria de deixar aos senhores deputados e a partir daqui pôr-me à disposição para que possamos dialogar. Muito obrigada pela atenção.
deputados. Sou deputada Helga Correia, do PSD, que está em substituição da sua deputada Margarida Mano, que por ausência, enfim, que não lhe é possível estar presente nesta audição e que tinha deixado algumas questões que lhe desejaria colocar. Eu passo então a palavra à Sra. Deputada Helga Correia. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Doutora Marisa Mendonça, agradecer a disponibilidade para nos acompanhar nesta audição e queria-lhe deixar aqui um conjunto de duas questões, como o colega deputado Carlos Barros disse. Em primeiro, sobre o vocabulário ortográfico comum, o VOC, e tendo presente, nomeadamente, algumas considerações constantes de um documento há uns meses apresentado pela Academia de Ciências de Lisboa, e nomeadamente sobre o facto de o VOC, o vocabulário ortográfico comum, apresentar versões específicas para cada país, o que, de acordo com o exposto pela Academia de Ciências de Lisboa, contaria contrária ao espírito e ao propósito da unificação ortográfica do texto legal. Depois, sobre a recente união do Conselho Científico do ILP, realizada este mês na cidade da Praia, e tendo presente, nomeadamente, o comunicado final publicado ontem, dia 23 de maio, no blog do Instituto, assim pedia-lhe que comentasse os aspectos referidos dos seguintes pontos do comunicado, que parecem demonstrar, no mínimo, imensas dificuldades no cumprimento da missão do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, e passo a citar: a Comissão Nacional de Angola fez-se representar pela sua missão diplomática na cidade da Praia, mas participou apenas no primeiro dia. A Guiné-Bissau e a Guiné Equatorial, uma vez mais, não respondeu à convocatória. Ainda não se concluiu o processo de vinculação do Governo de Cabo Verde ao acordo para o estabelecimento da própria sede do Instituto. O Conselho Científico apela a que as Comissões Nacionais sensibilizem os Estados-membros para apoiarem o Instituto na sua missão de promover a língua portuguesa. Um outro ponto: o Conselho Científico insiste para que as Comissões Nacionais inscrevam as ações realizadas no âmbito dos planos de ação de Brasília e de Lisboa nas matrizes de acompanhamento disponibilizadas pelo ILP, o que até agora não foi feito. Relativamente ao Conselho Científico do ILP, apela a que os Estados dotem o Instituto dos meios que permitam a execução da missão que lhe está conferida, nomeadamente os meios financeiros, ou seja, um conjunto de questões que parecem indiciar que todo este processo se está a desenvolver com algum alheamento, para não dizer mais, por parte de muitos dos Estados-membros. Era sobre isto que lhe pedia os seus comentários à senhora doutora, enquanto diretora executiva do Instituto, que efeitos traduz na perspectiva da implementação do acordo ortográfico no conjunto dos Estados-membros. E mais uma vez agradecer a sua disponibilidade em estar presente nesta audição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o seu deputado Diogo Leão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria, obviamente, agradecer a disponibilidade da Sra. Diretora, Doutora Marisa Mendonça, para aqui estar connosco, para podermos trocar algumas impressões acerca do acordo ortográfico e da sua execução e dos seus diversos estádios nos vários países de língua portuguesa. Não antes, obviamente, saudar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa pelo trabalho que faz, por esta plataforma de lusofonia, também por estar sediado em Cabo Verde. Eu, como luso ou cabo-verdiano, também tenho uma especial motivação, um especial interesse por estar nesse vértice atlântico da nossa lusofonia, e queria colocar também algumas questões concretas. A doutora seguirá provavelmente com bastante atenção aquilo que se vai escrevendo na imprensa e que vai refletindo um pouco aquelas que são algumas das opiniões de alguns movimentos em Portugal que se têm pronunciado contra a aplicação do acordo ortográfico. São movimentos com, obviamente, alguma relevância social, que vão colher em alguns meios académicos, alguns meios intelectuais e culturais, alguns apoios, e que acabam por, muitas vezes, caracterizar, como nós temos assistido em várias audições que temos feito neste grupo de trabalho acabam por caracterizar o acordo ortográfico e todo este longo processo, desde 1990 até aos nossos dias, como perdão, um fracasso político, um fracasso científico, um fracasso linguístico. Essa não tem sido a posição política do Partido Socialista, que eu aqui represento. Não subscrevemos de todo esta visão, tendo obviamente também algumas críticas que possamos admitir em relação ao processo que é sem dúvida longo e é marcado por várias fases. Mas neste momento, em 2017, a verdade é que nós em Portugal continuamos a ouvir estas críticas, que são manifestadas com bastante veemência na nossa sociedade civil, na nossa imprensa, e eu gostava de perguntar à doutora, que está num ponto privilegiado, está justamente à frente do ILP, onde acaba por conviver a nível profissional, mas também a outros níveis, de certo, com linguistas, com académicos, com lusófonos, poderá ter uma outra perspectiva sobre a implementação deste processo. Terá certamente pedido que se pudesse, enfim, caracterizar este processo de implementação do acordo ortográfico nos vários países de forma sumária, tendo em conta justamente este enquadramento que é dado por alguns enfoques da sociedade civil portuguesa que o classificam, no fundo, como algo negativo e não algo positivo para a língua portuguesa, o que nós, no Partido Socialista, tendemos a contrariar. Outra questão que eu julgo relevante é justamente ligada a Angola e Moçambique. Muito se tem especulado, e também por parte justamente de meios mais desafetos à aplicação do acordo ortográfico em Portugal, que a desafetação de Angola e Moçambique ao acordo, a sua não ratificação, as várias dúvidas que legitimamente têm levantado, o tempo que pedem justamente para adaptar a sua estrutura linguística às necessidades de implementação no terreno do próprio acordo, no sistema de ensino, enfim, que isso é uma forma de protelar uma falta de vontade política que no fundo poderiam ter de aplicar o acordo e que não ratificando Angola e Moçambique, não havendo sinais fortes nesse percurso, todo o acordo de 1990 estaria de certa forma ferido, ficaria de certa forma danificado nos seus pressupostos originais, perdendo o valor económico, o valor, enfim, simbólico que tem hoje para uma união da nossa lusofonia em termos de grafia, que é obviamente bastante relevante. Mas pedia-lhe, tendo em conta as informações que já nos deu, pedia que nos pudesse explicitar se subscreve ou não este tipo de visão, que tem sido também muitas vezes repetida, como digo, na nossa comunicação social e entre principalmente aqueles que se manifestam contra o acordo ortográfico. Uma última questão, porque também a voz comum, especialmente entre estes manifestantes, no fundo, anti-acordo ortográfico, que a aplicação brasileira é uma aplicação fraudulenta. Isto é, que eles, o Brasil pode ter, a nível de atos institucionais, pode ter aderido ao acordo ortográfico, mas na realidade a sociedade brasileira, a intelectualidade brasileira, também apresenta sinais de fortíssima resistência, no fundo, perdão, da aplicação ao acordo. É algo que nós, especialmente do Partido Socialista, e ouvindo também alguns contributos, esteve há pouco tempo cá em Portugal um dos académicos de mérito da Academia Brasileira de Letras, que nos disse em entrevista a um órgão de comunicação social em Portugal que não era nada assim, que no Brasil estava de facto, como a doutora também nos deu essa noção, o processo tinha sido muito pacífico e que estava em pleno funcionamento, mas de qualquer forma é um argumento recorrente nos debates cá em Portugal que o Brasil no fundo acaba por fazer de conta de que a implementação foi feita, mas que ela não é tida nem achada nem respeitada, quer pelos meios intelectuais, quer por toda a sociedade brasileira, inclusive nos meios de ensino, enfim, que é absolutamente desvalorizada. Gostava de pedir, se possível, algum comentário a estas três questões transversais, mas importantes, também para nós conseguirmos justamente continuar num caminho de implementação do acordo do ponto de vista internacional, que Portugal possa e deve sustentar, naturalmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer a presença da Sra. Professora Marisa Mendonça, felicitar o trabalho desenvolvido pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa. A senhora professora fez-nos aqui um retrato sobre aquilo que tem sido a implementação do acordo e, na verdade, o retrato que é feito corresponde a um percurso que está longe de ser isento de alguns percalços, ou pelo menos de algumas contrariedades que vão surgindo nos diversos países e que, por qualquer razão, vão obstaculizando a que o acordo finalmente seja encerrado, dando início a um novo curso, porventura até do seu eventual melhoramento. Ora, eu gostava de ouvir justamente sobre alguns destes percalços, porque se há questões que podem ser relativizadas, a verdade é que outras parecem de solução muito mais complicada, como é o caso, por exemplo, como acaba de nos dizer, da Guiné-Bissau, que, por razões compreensíveis, certamente, dada a situação em que o país se encontra, mas, obviamente, trata-se de uma situação que parece estar um pouco fora de controle. A nós, no Bloco de Esquerda, interessa-nos que o acordo se prossiga. Não nos interessa qualquer acordo, mas interessa-nos que o acordo seja implementado e, naturalmente, perfilhamos essa linha, ainda que consideremos que, em vários aspectos, naquilo que diz respeito à ortografia, haverá certamente muita coisa ainda a fazer. Eu gostava de colocar duas questões, ou três questões, relacionadas, em primeiro lugar, com Angola. Na verdade, o que aqui vai sendo dito é que Angola tem manifestado um grande desinteresse em relação a esta matéria. E depois de ter tomado conhecimento daquilo que se terá passado na reunião agora na cidade da Praia, em Cabo Verde, ficamos com a sensação de que há, efetivamente, escolhos neste percurso que estão longe de ser ultrapassados. Eu gostaria de perceber a dimensão dessas dificuldades, nomeadamente naquilo que diz respeito ao caso de Angola. Diz-nos que em relação a Moçambique, a senhora professora é moçambicana, eu estive muitos anos também em Moçambique e, portanto, enfim, certamente teremos algumas afinidades. Em relação a Moçambique, diz-nos que o Conselho de Ministros já aprovou o acordo e que seria uma questão a muito curto prazo para que ele viesse efetivamente a ser concretizado. Eu gostava de perceber se esse curto prazo, a que é que corresponde esse curto prazo, porque, na verdade, ao longo destes 19 anos em que o acordo vem sendo discutido e implementado, os prazos têm sido sistematicamente ultrapassados. Haverá certamente a compreensão de que estes processos são problemáticos. Temos a noção de que todos os acordos relacionados com estas matérias, seja em que língua foram, suscitam problemas e, portanto, são complicados de implementar, mas gostávamos de saber, em relação a Moçambique, qual é exatamente o ponto da situação. Porque não é a mesma coisa termos, por exemplo, um acordo em que haja já signatários como Angola, Moçambique, o Brasil, e um acordo que neste momento está apenas a ser implementado pelo Brasil e, pelos vistos, também em Cabo Verde, com relativa tranquilidade. Isto, naturalmente, para quem quer defender o acordo, suscita interrogações e requer alguns esclarecimentos. Finalmente, eu gostava de colocar uma última questão, que é a seguinte. Certamente têm tido conhecimento daquilo que em Portugal se tem discutido sobre esta matéria e das opiniões que vão sendo registadas, provenientes de círculos muito diversos. A questão que eu queria colocar-lhe é a seguinte. Vamos imaginar que se colocaria uma situação, que a situação chegaria a um ponto de, eventualmente, o acordo vir a ser rejeitado. Ora, sabendo nós que há tratados internacionais que de resto têm sido implementados pelos partidos que têm estado no poder em Portugal, que são o caso do Partido Socialista e é o caso do Partido Social Democrata, ao longo de 19 anos. Têm sido eles os grandes impulsionadores, digamos assim, deste acordo. Eu gostaria de perceber se o acordo viesse eventualmente, sublinho, a ser rejeitado, que tipo de consequências é que, do seu ponto de vista, isso poderia trazer para o conjunto dos países de língua oficial portuguesa? E agradeço-lhe uma vez mais a sua disponibilidade e fico aguardando então os seus esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, Sra. Doutora, queria só referir que as suas deputadas Vânia Dias da Silva, do CDS-PP, e a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista, que fazem parte também deste grupo de trabalho, tinham muito interesse nesta audição e em poder trocar algumas e poder ouvir a intervenção da Sra. Doutora. A sua ausência deve-se exclusivamente à impossibilidade por, em face dos seus compromissos parlamentares, não queria deixar de fazer esta referência. Sra. Doutora, tem a palavra, faça favor, muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez. Tentando responder às questões que aqui me foram colocadas, começaria por dizer que o ILPE, o tratado ou o acordo ortográfico, não foi um documento em que o ILPE se envolveu. É anterior ao ILPE, portanto. E também dizer outro, referir aqui um aspecto muito importante, que o ILPE é uma instituição multilateral, portanto trabalha de igual modo com todos os países, mas de forma alguma se inclui naquilo que são decisões nacionais, nem na forma como os países pensam sobre determinados processos. Isto diz respeito a cada um dos países. Portanto, algumas questões que deliberadamente eu explicarei e direi quais são, não vou responder, porque isso seria eu estar a dar opiniões em nome dos cidadãos desses próprios países, e não vou fazer por uma questão ética até, e porque não tenho mandato para poder responder algumas das questões que foram aqui trazidas. Outras questões, senhores deputados, eu acho que saem completamente fora daquilo de que estamos a falar. Eu fui convidada a apresentar uma panorâmica de como se está a fazer a implementação do acordo ortográfico nos diferentes países, e é sobre isso que me permito falar, porque tudo o que seja fora desse limite parece que não está em agenda. Mas começando agora a responder claramente as questões, questões da senhora deputada Helga Correia, levanta aqui o ponto de que o VOC é um conjunto de vários vocabulários nacionais. É sim, é um conjunto de vários vocabulários nacionais, tendo em conta que os outros países, para além de Portugal e do Brasil, não tinham os vocabulários nacionais produzidos, mas que para a construção do VOC eles deveriam ser produzidos para depois, com o cruzamento dos diferentes vocabulários nacionais, podermos ter então a versão ortográfica comum da língua portuguesa. Estes países falam português. É verdade que em termos de gestão de língua tem estado sempre numa posição mais marginal ou marginalizada, por vários motivos, não é por culpa de Portugal nem do Brasil, é às vezes também por nossa culpa, falo de Palop e Timor-Leste, porque às vezes nós também não temos os recursos suficientes para podermos fazer valer aquilo que são as nossas opiniões. Mas neste momento a questão está muito mais minimizada e realmente os países africanos de língua portuguesa, Palop e Timor-Leste, tem possibilidades de também olhar para esta língua como uma língua de gestão pluricêntrica. Este é o primeiro ponto, daí que toda a importância de termos os VONs, porque estes países africanos, embora não tenham as suas variedades descritas, as variantes destes países não estão descritas, mas elas estão em uso. Portanto, e o VOC permite perceber de forma mais aberta, de forma mais clara, até processos decorrentes da convivência da língua portuguesa com as línguas nacionais destes países. Falo, por exemplo, mais uma vez, do vocabulário nacional moçambicano, ortográfico moçambicano, que tem já incorporado uma série de palavras que são imigradas das línguas nacionais moçambicanas para a língua portuguesa e fazem parte da variedade ou da variante do português em uso em Moçambique. Portanto, o português, nós vemos o português nesta dimensão pluricêntrica e é também para esta dimensão ser consolidada que estes projetos do IRP vão surgindo e se vão alinhando. As questões relativas ao documento final, ao comunicado final do IRP, foi exatamente aquilo que aconteceu. Devo dizer que eu não faço parte do Conselho Científico, mas sou permanentemente convidado ao Conselho Científico, até porque é o Conselho Científico que orienta a linha de ação do IRP e onde estão representadas todas as comissões nacionais. O facto de não terem estado algumas comissões nacionais, isso não foge à normalidade. É sempre bom que estejam todos representados, mas às vezes há situações que não nos permitem ter as comissões nacionais. Não é inédita esta situação, portanto, e isto não põe em causa, porque o IRP, para se reunir em Conselho Científico, tem que ter a presença do mínimo de comissões nacionais, isto está plasmado nos estatutos do IRP. Foram aqui colocadas questões muito particulares relativamente ao comunicado final. Eu devo dizer que não percebo em que medida é que estas questões se implicam na aplicação do acordo ortográfico ao nível dos diferentes países. Se a ideia é tentarmos entender que o IRP está fragilizado, eu acho que não está. Eu acho que não está fragilizado, até porque também foi, aliás, nestes últimos conselhos científicos percebido que hoje o Conselho Científico e o IRP atingiram uma dinâmica muito diferente do que era até este momento. Portanto, com isto não estou a fazer valer a minha direção executiva e a equipa que comigo trabalha, mas estou a fazer valer a comparticipação dos Estados-membros na discussão dos projetos, nas propostas para alinhamento e realinhamento de projetos. Portanto, isto não tem sido só reconhecido, senhora deputada, pelo Conselho Científico, mas por instâncias acima do Conselho Científico, que é o Comitê de Concertação Permanente, órgão da Cplp, que reúne os senhores embaixadores na Cplp dos diferentes estados, como as últimas reuniões, tanto ordinárias como extraordinárias, dos Conselhos de Ministros. Estamos a falar dos senhores ministros de Negócios Estrangeiros e Relações Exteriores, assim como a Cimeira. Se visitar a página da Cplp e verificar o que se fala no IRP nessas declarações finais, vai perceber que nós estamos realmente a cumprir, dentro das nossas possibilidades, aquilo que nos tem sido pedido. Estamos a cumprir tudo, estamos a conseguir realizar tudo aquilo que deveríamos realizar? Claramente que não, mas nós estamos a falar de uma instituição que absorve, que incorpora 9 países. Às vezes, até nas relações bilaterais, nós não conseguimos cumprir aquilo que nós planificamos. Aqui estamos a falar de uma articulação e de uma gestão de 9 Estados-membros. Portanto, esta questão só por si dá uma complexidade àquilo que são as estratégias, as ações e a gestão deste Instituto. Penso que os outros pontos, como eu disse, eu não vejo grande ligação entre os pontos que me levantou e a aplicação do acordo ortográfico, aquilo que eu posso dizer sobre a aplicação do acordo ortográfico. Relativamente ao senhor deputado Diogo Leão, do Partido Socialista, peço desculpa, levantou aqui a questão dos movimentos que vão surgindo em Portugal contra o acordo ortográfico e de algumas sensações que essas pessoas que incorporam esses movimentos têm manifestado de que o acordo ortográfico é um fracasso político. É o que se pensa em Portugal. Não sei em que medida eu poderei fazer considerações sobre isso, não sei, acho que não devo, porque isto são situações muito específicas e muito localizadas ao território português. Cabe às autoridades portuguesas, cabe aos cidadãos portugueses entender se realmente o acordo é a melhor via ou se devem fazer algum retrocesso. O que eu posso dizer é que seria realmente difícil, não é? Tendo em conta todo o uso da nova ortografia ao nível do território português, isso foi uma vez mais aqui referido, no âmbito do Conselho Científico pela Comissão Nacional de Portugal. Portanto, eu acho que não é um fracasso político, essa é a minha opinião, mas como disse, tenho obrigatoriamente de colocar balizas às minhas intervenções e às minhas opiniões, porque eu não estou a falar como uma cidadã só, eu estou a falar como diretora do ILPE, e nessa missão e nessa função eu não posso me excluir naquilo que são responsabilidades nacionais. Relativamente às questões de Angola e Moçambique, não ratificaram, durante a minha primeira locução, intervenção, eu disse que os dois países têm razões diferentes. Portanto, Angola prende-se mais com a necessidade, é assim que Angola vê, de se retificar o acordo, alguns aspectos do acordo, para depois se passar à ratificação, e Moçambique, em momento algum, colocou esse tipo de condição. Portanto, eu penso que também não é novidade, Moçambique tem estado a passar por alguma, entre aspas, turbulência a nível financeiro, a nível económico, e isto tem repercussões, as prioridades têm sido outras, mas o maior sinal de que Moçambique não está contra o acordo é uma questão de formalização só, é que Moçambique tem o seu vocabulário ortográfico nacional, que é um instrumento que foi solicitado não só pelo próprio acordo, mas também pelo Plano de Ação de Brasília, como um instrumento de apoio à implementação do acordo ortográfico. Portanto, são situações completamente dispares. Se gostaria que estes dois países já tivessem ultrapassado esta fase e estivéssemos todos na situação de ratificação do acordo, claro que isso seria muito mais confortável, até para a aplicação do próprio acordo. Mas estas são as condições. Nós estamos a falar, e repito, de um instituto e de uma comunidade de 9 países. São países diferentes, com assimetrias a todos os níveis, com recursos diferenciados, com possibilidades diferenciadas, e não só económicas, recursos humanos também. Portanto, seria impossível que um processo destes, de adoção de uma nova grafia, fosse linear em cada um dos países. Mesmo as projeções que cada país fez para a implementação do acordo, estamos a verificar que, na maior parte dos casos, elas tiveram que ser estendidas para a implementação definitiva da nova grafia. Quando falamos de novos países, está tudo dito. É que esta situação se torna muito mais complexa. A questão ainda colocada pelo senhor deputado Diogo Leão, que em Portugal se diz que o Brasil não teve um processo pacífico e a situação do acordo ortográfico no Brasil não é pacífica. Essa não é a informação que eu tenho. Trabalho com a Comissão Nacional do Brasil, que incorpora vários estudiosos desta área e representantes de vários setores da sociedade e da administração no Brasil, e a informação que tenho tido permanentemente é que a questão do acordo é uma não questão no Brasil. E eu vou muitas vezes ao Brasil por missão, em missão de serviço, e também devo dizer que não sinto isto. Estive em dezembro do ano passado numa missão com a equipa técnica do VOC na Academia Brasileira de Letras, e absolutamente tranquila, uma missão muito, muitíssimo tranquila, fez-se o ajuste da grafia de algumas palavras entre o vocabulário de Portugal e o vocabulário brasileiro, e não houve ruído de espécie alguma. Portanto, correu tudo sobre rodas, desculpem o termo, e eu não senti no Brasil, nem nos órgãos de informação, nem em lugar nenhum, que ainda houvesse preocupação de forma impactante em relação à implementação do acordo ortográfico. Não sei, talvez sejam os mídias portugueses que estejam a ter uma leitura distorcida daquilo que é a realidade e a implementação já totalmente definitiva do acordo ortográfico no Brasil. Portanto, eu não sustento de maneira alguma essa ideia, está fora de questão. Claro que um acordo, ainda complementando, qualquer acordo de qualquer coisa levanta oposição. Não achemos que tudo o que é acordo só provoca posições de acordo com acordo. Desculpem a expressão. Não, naturalmente, há os opositores, por motivos variados e por razões variadas. Mas, no Brasil, eu não senti. E só posso falar daquilo que são informações que recebo de pessoas ligadas às academias, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Cultura, etc, etc, e daquilo que eu própria verifico quando estou no país, no terreno. Penso que sobre isto conversamos. Relativamente à questão do senhor deputado Jorge Campos, referiu aqui que, naturalmente, o acordo está a ter percalços. Os primeiros percalços que se deveria ter pensado, não que isso minimize o processo, é que os países são diferentes. Portanto, o nível até de implementação e de incorporação da língua portuguesa nos vários países da Cplp é diferente também. Se eu trouxer aqui a realidade de Timor, que eu penso que devem conhecer em relação à língua portuguesa, e a realidade, por exemplo, de São Tomé e Príncipe, onde as crianças já chegam à escola a falar português, são coisas completamente diferentes. Então, dificilmente não haveria percalços neste processo, para além de que é um processo que mexe com tradições. Isto é outro assunto. Mexe com tradições, mexe com os nossos hábitos, mexe com a nossa visão de língua, não é? E claramente que isto teria que provocar percalços. Eu noto os percalços mais ao nível da implementação, dos tempos de implementação. E é mais nessa, eu parei porque ouvi a minha voz, ouvi o retorno da minha voz. Estão a ouvir? Estão a conseguir ouvir-me?
Doutora, estamos a ouvir muito bem. E não queria interrompê-la, mas pedia para procurar sintetizar, porque estamos com alguns problemas de tempo, mas faça favor de concluir.
Estou a concluir. Portanto, o Bloco de Esquerda, o senhor deputado, disse: interessa-nos que o acordo prossiga. Eu acho que ele vai prosseguir. Só não irá prosseguir se houver uma nova posição dos países ao nível dos chefes de Estado, porque foram eles que promoveram o acordo, que assinaram o acordo. Daí também que o INPE tem algumas limitações para poder ter uma posição diferente e um discurso diferente do que está a ter. A questão de Angola é uma questão de desinteresse. Também não vou por aí e não gostaria de sublinhar essa leitura, de concordar com ela, na medida em, como eu já disse, Angola nunca se manifestou contra o acordo. Angola, inclusive, foi o país que mais recursos financeiros deu para que o instrumento de apoio à implementação do acordo fosse conseguido. E mais nenhum país deu na dimensão em que Angola deu. Portanto, isso é uma postura de que o país não está contra o acordo. Tem as suas reservas, já apresentaram. Não me cabe a mim comentar sobre elas, mas contra o acordo eu não vejo Angola nessa postura. Sobre a questão de Moçambique, que prazo? Senhor deputado, eu realmente sou moçambicana, mas eu não tenho essa capacidade de poder imprimir pressões dessa natureza às minhas autoridades moçambicanas. Portanto, tivemos agora o Conselho Científico, o presidente da Comissão Nacional de Moçambique, o Sr. Dr. Lourenço do Rosário, diz que o documento está já na porta do Parlamento moçambicano. Eu espero que muito rapidamente se resolva esta questão para ultrapassarmos este impasse, que é um impasse meramente formal. É por aí que eu vejo a questão. Agora, Sr. Deputado, coloca-me aqui uma situação que eu não sei responder. Imagine-se se o acordo for rejeitado, tendo em conta estes movimentos em Portugal. Mas o acordo não é um acordo de Portugal. O acordo é um acordo multilateral. Portanto, eu não sei quais seriam as consequências, porque estamos a falar de vários países, e se Portugal se retirar, que eu acho que não vai, espero que não se retire, poria em causa muita outra coisa, haveria consequências, certamente. Mas teremos que pensar que a língua portuguesa é pluricêntrica. A língua portuguesa é propriedade de muitos outros países para além de Portugal. E é o que eu lhe posso dizer neste momento. Não gostaria, portanto, espero que isso não aconteça. E penso que, assim, de uma maneira geral, respondi a todas as questões que eu acho que se enquadram dentro daquilo que foi o propósito desta audição. Muito obrigada.
Sra. Doutora Marisa Mendonça, nós é que agradecemos. Muito obrigado pelo seu contributo tão importante, pelos esclarecimentos que nos trouxe, pelo ponto de situação que nos fez relativamente ao trabalho do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Em meu nome pessoal, em nome do Grupo de Trabalho, agradeço muito e mais uma vez a sua disponibilidade. Enviamos uma saudação especial para Cabo Verde, com votos de bom trabalho para a Sra. Doutora, para os seus colaboradores. Muito obrigado e muito boa tarde.
Muito obrigada a eu.